conversation, you will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world.
Sonora.
If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause
'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you lost that weight and you keep your firm body. But I won't cry for yesterday.
sua atitude sonora. Livre FM.
De quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM.
Uma emissora do GRP com
Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
Arapongas está entre as cidades beneficiadas pelo novo sistema de abastecimento integrado do norte do Paraná, projeto da Sanepar, que também vai atender Apucarana e Rolândia. A licitação internacional já foi publicada e o leilão está marcado para 24 de setembro. O contrato é estimado em cerca de R$2 bilhões ao longo de 20 anos. O sistema terá duas novas captações de água no Ribeirão Apertados e no Rio Taquaras, além de uma nova estação de tratamento. Em Arapongas, o reservatório Papapiri será ampliado em mais de 4 milhões de litros. E Pato Branco, no sudoeste do Paraná, vai receber uma nova escola estadual no bairro Alvorada, com um investimento previsto de R$20 milhões. A unidade terá 14 salas de aula e estrutura planejada para oferecer mais conforto, acessibilidade e segurança a alunos e professores. A construção faz parte do programa Mais Escolas Paraná, uma parceria público-privada que prevê 40 novas escolas em diferentes cidades do estado. A iniciativa deve criar mais de 25 mil vagas na rede pública estadual, principalmente em unidades de tempo integral. Forte abraço para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização. Rede AERP de Notícias. Momento eleitoral.
Para promover eleições mais transparentes, o TRE Paraná disponibiliza a cartilha Pode e Não Pode, que esclarece as principais regras sobre o uso de propaganda eleitoral para as eleições de 2026. No material, é possível ler as normas de publicidade política nas ruas, redes sociais, rádio e TV, além das condutas proibidas aos agentes públicos e candidatos no dia da votação. O eleitor também encontra os canais oficiais para denunciar irregularidades junto ao Ministério Público Federal e Estadual. Acesse agora o site do TRE Paraná e baixe gratuitamente a cartilha Pode e Não Pode. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Momento Eleitoral. Uma parceria Rede AERP de Notícias e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Curitiba sediará o 9º Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. O evento, que acontece entre 18 e 21 de agosto, é o maior encontro técnico da categoria. O Congresso reunirá auditores dos 33 Tribunais de Contas brasileiros, autoridades, especialistas e convidados nacionais e internacionais. O 9º CONACOM tem apoio do Tribunal de Contas do Estado. As inscrições estão abertas em www.antcbrasil.org.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado emitiu alerta a 32 municípios. Eles ainda têm pendências no envio de informações obrigatórias para habilitação à complementação VAAT, valor anual total por aluno. Trata-se de um mecanismo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O TCE orienta os gestores a corrigirem inconsistências nas informações já encaminhadas. Caso as pendências não sejam regularizadas, os entes públicos podem perder o direito aos recursos. A VAAT representa 10,5% do aporte total da União ao Fundeb. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro Esportivo.
A França voltou ao topo do ranking da FIFA depois da vitória por 3-0 sobre a Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. A seleção francesa ultrapassou a Argentina e chegou a 1.916 pontos. A Argentina agora aparece em segundo lugar, seguida por Espanha e Inglaterra. O Brasil, que começou a Copa na sexta posição, subiu para quinto lugar com 1.804 pontos. Por aqui, o Operário Paraná chega à reta final do primeiro turno da Série B, embalado por 3 vitórias seguidas e com chance de fazer sua melhor campanha desde 2019. O Fantasma está em sexto lugar com 25 pontos em 15 jogos. Para igualar a marca do primeiro turno de 2024, quando somou 32 pontos, o time precisa conquistar pelo menos mais 7 pontos nos próximos 4 jogos. A sequência terá confrontos contra Atlético, Novo Horizontino, Sport e Ponte Preta. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias. Serviços.
Quem estiver em Curitiba durante as férias do mês de julho pode participar das visitas guiadas oferecidas pelo Museu Oscar Niemeyer. A atividade acontece todas as sextas-feiras do mês, sempre às 15h, e apresenta a arquitetura do museu, o acervo e as exposições em cartaz. As visitas têm duração de cerca de 1h30 e são conduzidas pela equipe de educadores do MON. Para participar, é necessário adquirir o ingresso com a opção de visita guiada no site do museu. O programa Castrapet Paraná vai realizar mutirões de castração gratuita em 21 municípios durante o mês de julho. A expectativa é atender cerca de 3.300 cães e gatos de famílias de baixa renda, além de animais de organizações de proteção e protetores independentes. A programação começa hoje em Carambeí e segue por cidades dos Campos Gerais, Centro-Sul e Sul do Estado. Para participar, os tutores devem fazer o agendamento nos locais indicados pela Prefeitura do município. O programa também oferece orientações sobre guarda responsável, vacinação e cuidados com os animais. Repórter Jomar Valença.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reforça as orientações sobre as regras da propaganda eleitoral para as eleições de 2026. O objetivo é esclarecer partidos, pré-candidatos, candidatos, eleitores e veículos de comunicação sobre o que pode e o que não pode ser feito antes e durante o período oficial de campanha. O presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, reforça que a pré-campanha permite a apresentação de ideias, projetos e posicionamentos, mas deve respeitar as regras eleitorais para evitar propaganda antecipada e irregular.
Ele pode fomentar sua candidatura, conversar com as bases, expor seus nomes, fazer uma promoção pessoal, desde que não peça voto e não crie na pré-campanha uma conotação de campanha eleitoral. Porque a campanha, qualquer candidatura não nasce do dia para a noite. Ela tem que ser criada, tem que ser montada. Com base nisso, eles podem fazer as reuniões partidárias, propagar ideias para, na frente, e registrar sua candidatura.
O presidente destaca ainda as principais datas do calendário eleitoral e fala sobre o trabalho da Justiça Eleitoral neste momento.
Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto é o período para a realização das convenções, onde os partidos vão escolher os candidatos e montar as suas chapas para concorrer à eleição. A partir do dia 15 de agosto é o prazo máximo para pedido de registro das candidaturas. A pessoa que quiser se candidatar deverá protocolar seu registro de candidatura. A partir do dia seguinte começa a campanha eleitoral em todos os meios de comunicação possível. Entre os dias 28 de agosto e 1º de outubro é feita a propaganda de rádio e televisão com as inserções das propagandas dos candidatos, conforme é conhecido de todo mundo desde sempre. Nesse momento específico, estamos na fase de convocação dos mesários para fazer os cursos de capacitação para o dia da eleição e a estruturação das zonas eleitorais, verificação de viabilidade local, urnas, acessibilidade.
O TRE lançou uma cartilha que está disponível aos eleitores e chama a atenção para propaganda em rádio e televisão, programas jornalísticos, entrevistas e debates políticos que podem ser transmitidos. Na internet, o eleitor pode manifestar opinião, apoiar ou criticar candidaturas, desde que esteja identificado ou possa ser identificado. Candidatos, partidos e coligações também podem usar sites, blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens, mas a propaganda precisa respeitar regras de identificação, transparência e responsabilidade. Outro ponto de atenção está no combate à desinformação. O TRE Paraná alerta que propaganda eleitoral deve ser espaço para debate de propostas e ideias, e não para mentiras, ataques pessoais ou ofensas. Conteúdos fabricados ou manipulados por IA precisam ser identificados de forma clara e o uso de deepfake para favorecer ou prejudicar candidatura é proibido. A cartilha também orienta sobre a propaganda de rua. Todas as orientações completas estão reunidas na cartilha Propaganda Eleitoral 2026, Pode Não Pode, que foi elaborada pelo TRE. O material também destaca os canais de denúncia, como o Pardal, o Ministério Público Eleitoral e o Gralha Confere, para checagem de informações e combate à desinformação. Acesse o documento em www.tre-pr.jus.br. Repórter Flávia Consoli. A votação popular do Prêmio Bom Gourmet 2026 segue até este domingo, dia 5 de julho, com mais de 50 categorias que valorizam restaurantes, bares, cafeterias, confeitarias, comida de rua e experiências gastronômicas do Paraná. Para participar, basta acessar o site da premiação, fazer o cadastro e escolher os favoritos. A rede do Prêmio Bom Gourmet, Caroline Olinda, destaca que a ação fortalece a gastronomia do estado, dá visibilidade aos empreendedores e ajuda o público a reconhecer os sabores que representam o Paraná.
O Prêmio Bom Gourmet é o principal reconhecimento do setor de gastronomia no estado e é uma referência para os consumidores e profissionais da área. Além disso, o título de campeão e também o título de indicado impacta positivamente para os empreendedores. Eles veem um aumento do movimento, na visibilidade e, obviamente, no reconhecimento do público. Por isso, é muito, muito, muito importante o público votar e colocar ali o seu preferido, né? Fazer isso acontecer e seu voto faz toda a diferença. Cada voto aqui no Prêmio Bom Gourmet importa, importa muito.
Nesta edição, o prêmio chega ao 16º ano com o conceito O Sabor é o Destino e amplia o olhar para além de de Curitiba, com participação de regiões como Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campos Gerais e Litoral. O resultado será divulgado em agosto. A votação está disponível em prêmiobongourmet.com. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Um caminhão com 2.600 telhas partiu com destino a Turvo e Candói, no centro-sul do Paraná, municípios que estão entre os mais afetados pelos temporais dos últimos dias. Segundo a Defesa Civil, 2.658 pessoas foram afetadas em 18 municípios, com danos em 388 casas e destruição total de 4 imóveis. Turvo recebeu 1.400 telhas e Candói, 1.200. As cidades também já tinham recebido colchões e kits dormitório para atender famílias desalojadas e desabrigadas. Sarandi, no norte do Paraná, realiza a segunda-feira meijulina entre os dias 9 e 11 de julho, na Praça dos Pioneiros, no centro. A entrada será gratuita. O evento reúne microempreendedores individuais, barracas, entidades sociais e atrações musicais. A programação terá show de Sasha Alexia no dia 9, DJ Patrick no dia 10 e no encerramento, dia 11, apresentações do grupo Energia Boa, da dupla Neto e Davi. A tradicional fogueira será acesa todas as noites. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
Um mercado que reúne técnica, arte, criatividade, pesquisa e séculos de tradição ganha destaque esta semana em Recife. É o mercado da tatuagem. A partir desta quinta-feira, a capital pernambucana sedia mais uma edição do Art Tattoo Expo, um dos maiores eventos do segmento do mercado de tatuagem do Brasil. A expectativa da organização é receber aproximadamente 20 mil visitantes ao longo dos 4 dias de evento que acontece no Recife Expo Center, localizado no Cais de Santa Rita, no bairro São José. Com o tema O Canto da Sereia, a quinta edição da convenção é voltada aos profissionais e empresas de tatuagem, micropigmentação e body piercing e vai reunir cerca de 300 artistas, 200 estandes e mais de 600 expositores. Além disso, a programação que vai até domingo terá competições, workshops, ações sociais, palestras, dentre outras atividades. Entre as ações culturais estão previstos shows, batalhas de MCs, campeonatos e escolinha de skate e pintura artística à base d'água. Já entre as atividades sociais, o Arte Tatu terá o trabalho artístico de reconstrução de areolas para pessoas mastectomizadas e uma edição do projeto Tatuagem Salva-Vidas, onde serão realizadas tatuagens reparadoras para pessoas com indicação médica. Essas ações precisam de agendamento. Em relação à economia e profissionalização, especialistas falam de assuntos como posicionamento do mercado, lançamento de produtos, biossegurança, inovação, remoção a laser, além, claro, do network envolvendo fabricantes, distribuidores e empreendedores do setor.
Bom dia. No ar,
entre
notícias
os destaques,
da madrugada, aqui
estão
Mundo
também
Livre.
As competições envolvendo quase 30 categorias de tatuagem, além de melhor tatuador nordestino, Mister e Miss Tatu e melhor do evento, com premiação chegando a R$300 mil. No Instagram, @ArteTatuExpooficial, é possível saber informações de acesso à programação completa e os horários. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Salvador acaba de ganhar o primeiro Centro de Informação em Saúde e Clima do Brasil. Na prática, o centro vai monitorar eventos climáticos extremos, fornecendo apoio técnico-científico para a tomada de decisões integradas e respostas mais rápidas ao enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, focada na saúde da população, principalmente em relação à atuação do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, os centros vão abrigar especialistas como epidemiologistas, meteorologistas, geógrafos especializados em análise espacial e cientistas de dados que monitoram os riscos em tempo real. A expectativa é que a expertise reunida no centro dê mais rapidez aos trabalhos da também recém-inaugurada Base Descentralizada do Nordeste da Força Nacional do SUS, sediada no Centro Administrativo da Bahia. A base terá equipes de prontidão que darão apoio logístico a estados e municípios da região em casos de calamidade pública e emergência sanitária. Com essa ação conjunta da base e do centro, o Ministério da Saúde espera que as equipes tenham capacidade de chegar a qualquer emergência em até 12 horas e iniciar as ações compatíveis com a complexidade do desastre em até 72 horas. Na capital baiana, o centro funciona no prédio da Suvisa, Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, localizado na Barra. Além de Salvador, as cidades de Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Belém e Santarém receberão unidades do Centro de Informação em Saúde e Clima. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
As equipes de resgate que trabalham contra o tempo na Venezuela conseguiram resgatar com vida um homem que ficou mais de uma semana soterrado. Em todo o país, as estimativas de desaparecidos diminuíram um pouco, mas ainda são altas, mais de 38 mil pessoas. Foi debaixo de palmas dos bombeiros e voluntários da Venezuela e de outros países que o segurança Hernán Alberto Gil, de 44 anos, foi resgatado depois de passar 9 dias soterrado. Ele trabalhava em um shopping em La Guaira quando os terremotos aconteceram. Parte da estrutura cedeu e ele ficou preso sobre os escombros. A equipe de resgate achou Hernán ainda na segunda-feira. Foi um resgate difícil e lento. Por causa da instabilidade na estrutura, a equipe precisou fazer 2 túneis até alcançar o segurança. Durante esse período, foi colocado um tubo para que ele pudesse se hidratar. O resgate foi um alívio para a esposa, que passou dias sem saber notícias do marido.
Já vi um rayito de luz.
Eu finalmente vejo um sinal de esperança. Apesar de tudo que estamos passando aqui na Venezuela e todas as vidas que perdemos, eu agora sinto que estou um pouco em paz com a minha fé intacta. Sou grata a Deus por mantê-lo vivo tantos dias, sem comida e sem água. Ele aguentou tudo como um guerreiro.
No hospital, outro alívio. Hernán está consciente e com bons sinais vitais. É realmente um milagre, diz o médico Luiz Rodrigues.
É totalmente um milagre.
Em La Guaira, que era um local turístico, a paisagem agora é de destruição quase total. Há prédios colapsados por toda a parte. O trabalho de recuperação e limpeza pode levar meses. Na cidade, um centro esportivo virou um abrigo e também um centro de distribuição de comida, água e medicamentos. As quadras onde antes se jogava futebol se tornaram lar improvisado de dezenas de famílias. Alfredo Quintana é um dos sobreviventes no abrigo. Ele relembra que precisou derrubar uma parede para conseguir escapar com a família. No dia do terremoto, ele temeu ao ver os machucados em uma das filhas.
Isso foi fatal quando eu vi.
Foi
isso,
terrível. Eu caí no quando piso. Vi aquilo, desabei no chão e a levaram para o hospital, onde cuidaram bem dela. Ela precisou de quase 400 pontos. Graças a Deus, ela ainda está viva hoje. Estão cuidando muito bem dela aqui e fazem a limpeza do ferimento todos os dias. Estamos mais tranquilos aqui.
Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, realizou nesta quinta-feira uma nova reunião de alto nível com o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer. Na pauta, as negociações sobre a investigação que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais e a proposta de um novo tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Também participaram do encontro representantes do Itamaraty e da Assessoria Especial da Presidência da República. As reuniões anteriores aconteceram nos dias 19 e 28 de maio e 13 de junho, intercaladas com outros encontros de nível técnico. Na agenda desta quinta, segundo o governo brasileiro, foram feitas análises concretas para os 6 temas suscitados no contexto da investigação, comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal. De acordo com o comunicado, ambos os países reconheceram que o diálogo tem sido construtivo e que mais tempo será preciso para detalhar propostas e aproximar posições. As equipes técnicas do Brasil e dos Estados Unidos terão um novo encontro de negociação na próxima semana, antes do dia 15 de julho, data proposta para a entrada em vigor do novo tarifaço. O MDIC reforça que essas agendas atendem à determinação dos presidentes Lula e Donald Trump após encontro realizado em 7 de maio na Casa Branca para encontrar uma solução negociada para o comércio bilateral. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O Brasil enviou resposta aos Estados Unidos sobre a investigação aberta pelo governo de Donald Trump, que acusa o governo brasileiro de adotar práticas desleais no comércio. Em um documento de 29 páginas, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nessa quarta-feira, o Brasil contestou a proposta de um novo tarifaço de 25% contra produtos brasileiros, sugerida pelo representante comercial dos Estados Unidos. O Itamaraty destacou que a medida prejudicaria as próprias empresas norte-americanas. Vieira lembrou que 43 empresas e associações comerciais que atuam nos Estados Unidos solicitaram a exclusão de produtos de quaisquer tarifas, enfatizando a ausência de substitutos nacionais e o risco de os custos serem repassados aos consumidores e às indústrias norte-americanas. Publicado em junho, o relatório do representante comercial dos Estados Unidos é resultado de uma investigação iniciada há um ano, baseado na seção 301 da legislação do país. Para justificar a medida, a instituição acusa o PIX de prejudicar injustamente empresas estadunidenses, de não adotar medidas suficientes para combater a corrupção, o desmatamento ilegal, a falsificação de produtos, dentre outros argumentos. A resposta oficial do Brasil destaca que a tarifa proposta corre o risco de minar, em vez de incentivar, o diálogo entre os países. Para o governo brasileiro, a ameaça do tarifaço foi politizada por autoridades dos Estados Unidos, mirando as eleições de outubro aqui no país, usando esse processo como forma de interferir na escolha dos eleitores brasileiros. Sobre o PIX, a resposta do governo brasileiro rebate o argumento de que o mecanismo discrimina empresas dos Estados Unidos. O texto lembra que o Google Pay Brasil e a Visa, empresas estadunidenses, atuam dentro do PIX. Além disso, o documento lembra que os Estados Unidos também desenvolveram uma infraestrutura pública de pagamentos, o FedNow, criado pelo Banco Central do país norte-americano. O governo brasileiro ainda refutou os argumentos usados para justificar um novo tarifaço, inclusive o acesso ao mercado de etanol brasileiro e os acordos firmados com o México e a Índia. O Brasil sustentou que esses acordos comerciais foram negociados em conformidade com as regras do comércio global. Quanto ao desmatamento ilegal, o Itamaraty lembrou que o atual governo vem aumentando os gastos com monitoramento e combate aos crimes ambientais, destacando que o país é reconhecido internacionalmente por ter uma legislação ambiental rígida. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A maior parte do país está com incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. As exceções são Piauí, Rondônia, Pernambuco e Tocantins. A boa notícia é que muitos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram sinais de estabilização ou de queda nas hospitalizações. Já Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Roraima registraram crescimento no número de casos. A informação é do novo boletim Fogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, que considera o período de 21 a 27 de junho. A pesquisadora do boletim, Tatiana Portela, explica que três vírus vêm causando essa alta nos quadros de infecções respiratórias graves no país.
Os vírus, né, que têm causado essa alta de SRAG no país têm sido principalmente o vírus sincicial respiratório, que é o vírus que hospitaliza, sobretudo, crianças pequenas, né, e que é uma das principais causas casos de bronquiolite nessa faixa etária e também algumas regiões, especialmente nas regiões centro-sul do país, os vírus da influenza A e também especialmente da influenza B também têm contribuído aí para essa alta de casos no país.
Ainda segundo Tatiana Portela, a Covid-19 vem apresentando sinais de crescimento no Amazonas e Ceará.
Em relação à Covid-19, a gente continua observando, né, um sinal de crescimento das hospitalizações pelo vírus nos estados do Amazonas e Ceará. Mais especificamente no Ceará, né, o aumento dos casos de SRAG por Covid-19 ocorre mais no interior do estado, especialmente na região do Sertão Central. E apesar, né, desses casos, mesmo com esse sinal de aumento, eles ainda não estão num nível elevado, né, de incidência.
É muito importante que idosos e pessoas imunocomprometidas tomem a dose de reforço contra a Covid-19 a cada 6 meses. Neste ano, já foram registrados 103 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Quase 53 mil tiveram resultado positivo, 35 mil negativo e quase 8 mil ainda estão em investigação. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Para olhar de perto quais as condições de saúde da população brasileira para elaborar políticas públicas, mais de 140 mil casas do país vão receber equipes da PNS, Pesquisa Nacional de Saúde. No levantamento serão avaliados aspectos como estado de saúde, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, além da ocorrência de doenças crônicas e questões relacionadas à saúde do idoso. Esta vai ser a terceira edição, mas com algumas mudanças. Desta vez, os agentes vão realizar coleta de sinais vitais e checar peso e altura. É o que conta a diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Letícia Cardoso.
Do nosso compromisso como área técnica do Ministério da Saúde em tentar fazer com que tudo que estivesse no questionário, nas medidas bioquímicas, antropometria, pressão arterial, tudo que vai ser aferido, que refletisse as necessidades das políticas públicas de saúde do Brasil. A gente também tem que respeitar o cidadão que está respondendo no domicílio, cedendo o tempo dele, né, com muita confiança no nosso trabalho.
Para que o levantamento seja bem feito e adequado, o diretor adjunto de pesquisas do IBGE, Vladimir Miranda, faz um apelo à população. Participar da pesquisa e confiar na seriedade do trabalho dos cerca de 1.800 entrevistadores.
Para que isso dê certo, é essencial que a população se engaje no processo. Então, peço para todos que compartilhem, que disseminem com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes, a importância da pesquisa, a seriedade desse trabalho, para que as pessoas respondam, atendam os entrevistadores do IBGE da melhor forma possível, as equipes também que vão fazer a coleta de biomarcadores. Então, é um trabalho muito sensível, muito delicado e só vai dar certo, claro, com o engajamento das equipes, mas também da nossa população.
A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, disse que o levantamento é uma forma de buscar evidências sobre a saúde da população, sem deixar espaço para a desinformação.
Nós precisamos trabalhar para que as políticas públicas, elas sejam baseadas na melhor evidência possível. O melhor dado, a melhor informação que você puder ter naquele momento é o que deve. Não é o que eu acho, né? A minha opinião sobre tal coisa. É hora de seguir o que a evidência, a melhor evidência científica está promovendo, né? Então, esse compromisso que as políticas públicas são melhores se elas forem baseadas em informação e evidência científica é um compromisso comum nosso, né?
As equipes também vão coletar amostras de sangue e urina para exames laboratoriais que podem identificar doenças ou predisposição a elas. A prioridade vai ser a população com mais de 35 anos. O IBGE calcula que mais de 46 mil entrevistados se enquadrem. Como a pesquisa não é obrigatória, principalmente esta etapa da coleta de materiais, a expectativa é que somente 20 mil aceitem fazer as coletas. Com as informações em mãos, o Ministério da Saúde desenvolve políticas públicas, fornece o suporte adequado ao SUS e monitora as metas do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
No 2 de julho, as ruas do Centro Histórico de Salvador não celebram apenas a história, elas ganham ritmo.
Entre os personagens mais marcantes dessa engrenagem cultural estão as fanfarras escolares, que desfilam todos os anos, arrastando multidões e mantendo viva a memória da independência baiana. Sob a liderança de Walter Menezes, a BAMU, Banda Marcial da Escola Municipal da Palestina, há 15 anos reúne cerca de 60 jovens e veteranos da comunidade em uma rotina rigorosa que lhes rendeu o bicampeonato baiano. O regente, à frente da banda há mais de uma década, fala como surgiu a queridinha do bairro.
A BAMUP nasceu no dia 16 de abril de 2011, na própria sede aqui na Escola Municipal da Palestina. E ela nasceu não como fanfarra da rede, sim como um projeto mais educação na época. E aí, um ano depois de ela ter surgido, eu fui convidado pela coordenação da SMED para a banda deixar de fazer parte do projeto Mais Educação para fazer parte das fanfarras da rede municipal. E aí recebemos o instrumental em 2012, todo o instrumental dela de fanfarra, e daí em diante a gente passou a fazer parte de todos os desfiles cívicos do 2 de julho de lá até aqui. E nessa trajetória de 15 anos, a fanfarra ela foi consagrada bicampeã baiana no campeonato que ela disputa desde a de 2013. E em 2020, quando acabou a pandemia, nós nos tornamos banda marcial. E aí retornamos às atividades em 2022. Em 2023, a banda foi para a sua primeira disputa como banda marcial. E ela foi campeã. Em 2024, também fomos campeões baianos de novo como banda marcial.
A alguns quilômetros da Palestina, a Fantesa, a fanfarra da Escola Municipal Teodoro Sampaio, em Pirajá, é quem comanda o tom. Mr. Bal, maestro da fanfarra há mais de 25 anos, defende que o projeto, além de ser uma maneira de mostrar que nas comunidades tem muitos jovens talentosos, também é uma ferramenta de transformação social para a juventude local.
Eu vejo a fanfarra na vida desses jovens na escola de bastante produção, entendeu? Porque com a fanfarra na escola, aqui, por exemplo, evitou muito, ajudou muito a disciplina dos alunos, o interesse deles com estudo, entendeu? Eles se dedicaram mais aos estudos, diminuiu muito a evasão desses meninos na escola, certo? E o mais importante, ajudou muito com que o tráfico não venha a recrutar eles. E a música, num todo, contribuiu muito com isso, pode ter certeza.
Para além do civismo, o movimento das fanfarras em Salvador cumpre um papel social indispensável nas periferias e escolas públicas, funcionando como um refúgio criativo e uma vitrine de talentos durante o ano inteiro.
Da Rádio Educadora da Bahia, Josi Braga, para a Rádio Nacional.
Esta semana, o governo federal sancionou a lei que cria a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas. O circuito abriga 7 cidades com patrimônios arquitetônicos tombados pelo IPHAN. Com o reconhecimento, é possível destinar recursos de programas oficiais da União para estruturar e promover o turismo histórico, de natureza e de aventura nesta região do estado de Alagoas, além de valorizar a preservação da história e da diversidade cultural do Nordeste. O roteiro de cidades coloniais alagoanas é formado pelos municípios de Marechal Deodoro, Penedo, Piranhas, Delmiro Gouveia, União dos Palmares, Porto Calvo e Água Branca. Além de casarões, ruas com paralelepípedos originais, prédios e igrejas do período colonial dos séculos XVI e XVII,